Estamos no ar com o debate de hoje. A diretora do Hospital Regional Emília Câmara, Viviane Vasconcelos, é nossa convidada. Vamos falar dos dilemas da unidade, as últimas reclamações de atendimento, a luta por melhorias no hospital, a sua participação pelo telefone ou pela internet. O telefone está liberado para você ligar a partir de agora para fazer perguntas para a Viviane. Inicialmente, Viviane, eu acompanho a sua gestão no Hospital Regional desde que você assumiu a unidade. Sua posse foi, eu diria, até comemorada, porque você é vista como uma técnica, uma pessoa que tem capacidade de gestão. E eu diria que os primeiros meses à frente do hospital foram... Eu digo isso porque a Pajeú acaba sendo um termômetro, né? E eu percebi que os primeiros meses a gente não teve muita demanda. Mas se a gente pega esse último mês, eu diria para você que não só aumentou o volume de reclamações, como o debate em torno do hospital, da gestão, essa questão dos prefeitos, está sendo... daí eu lhe pergunto, é o seu período mais complicado à frente da unidade? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Na verdade, assim, essas críticas que vêm ocorrendo, na verdade, eu sempre digo que das críticas a gente tira, né, o termômetro no que a gente precisa melhorar, aonde está surgindo as falhas. Na verdade, eu não acredito que seja um momento mais crítico, né? A gente já passou por outras situações que, na verdade, são problemas até internos que a gente conseguiu resolver muito bem, né? Acredito que essa última fase, como você fala, né, tentando analisar toda a situação em relação ao foco que o Hospital Regional Emília Câmara vem sofrendo, principalmente nesse último mês, né? Eu acredito que se deve muito mais a questões políticas, né? Já que a gente está se aproximando de um período eleitoral. E aí, assim, vamos procurar, né, o que a gente precisa comentar. Lógico que a gente sabe que tem deficiências, que precisa melhorar. Mas eu acredito que é tudo muito mais político em si do que as próprias situações que vêm ocorrendo. E um exemplo desse, assim, eu não vou citar o nome do prefeito para a gente até não se prolongar com os debates, né? Então, assim, teve uma situação que eu recebi uma ligação de Mérida, da décima Géres, perguntando: Viane, houve algum problema em relação a determinado município, algum acontecimento em relação a alguém do município esses últimos dias no hospital? E eu disse: não, tudo normal, até porque a gente acompanha diariamente, todos os dias eu estou no hospital, quando eu não estou, mas estou acompanhando, não é? Por telefone, por mensagem, WhatsApp, vendo todo o funcionamento. E aí, veja como são as coisas e realmente se a gente não vê pelo lado político. Não, aí eu liguei para a secretária de saúde e perguntei a ela se tinha tido algum problema. Ela disse: não, é porque o prefeito vai para a rádio e ele me pediu que eu fizesse uma relação do que a gente pode falar do hospital para ele ter o que falar na rádio. E aí eu disse, eu estranhei esse questionamento, porque a gente tem reunião dentro da SI, na GERES, com os secretários municipais de saúde. Existe um diálogo e não tinha tido nenhuma queixa. Aí olha a queixa que surge. Não, porque o horário do ambulatório do médico tal é muito tarde. Então são coisas sem fundamentos que você vê que, na verdade, a maior preocupação realmente é para que tenha o desgaste político, né, para gerar mídia, né, e ter o que se falar. Eu vejo mais por esse lado.
Agora, do que apareceu recentemente, o que é que de fato está lhe preocupando como gestora? Qual tem sido a maior dificuldade enfrentada nesses últimos dias, Viviane?
Pronto. Em relação à preocupação como gestão, em relação, a gente ainda tem alguns problemas, como aconteceu sexta-feira, em relação ao horário de chegada de alguns médicos, né, ou até de faltas. Então, sexta-feira, o primeiro plantonista do plantão, ele chegou em torno mais ou menos de 10h30 da manhã. Quando a gente sabe que, na verdade, o plantão ele inicia às 7 horas. A gente tem um problema que, dos plantonistas da sexta-feira, né, entre cirurgião, pediatra, clínico, todos são de fora. Nós não temos nenhum da cidade, de Afogados. Então, o mais próximo é São José do Egito. E os outros plantonistas, por exemplo, do Juazeiro, no Ceará, de Recife. Então, A gente tem as alegações de que há sempre um atraso, aconteceu um problema no carro, mas assim, em relação, principalmente, na troca de plantão, e aí eu venho discutindo isso com a doutora Thais Almeida, que é a diretora clínica, né, a diretora médica, na verdade, eu tenho a direção administrativa, assim como eu tenho coordenação de enfermagem, a quem... É, que coordena a enfermagem, os médicos são coordenados pela diretora clínica, doutora Thais. Lógico que existe uma parceria, né, e aí a gente tem esse diálogo, mas a minha preocupação hoje mais é em relação a essa questão de, na troca de plantão, não ficar sem plantão, né, sem médico naquele horário. Justamente porque, assim, as urgências, né, às vezes é uma consulta, alguma coisa que pode esperar, mas numa emergência grande, numa situação de urgência, a gente tem que estar com aquele horário ali coberto. Então, essa é a maior preocupação no momento. E em relação também a algumas dificuldades que a gente sabe, não é só o hospital, Emília Câmara, principalmente a questão de recursos, né? Mas até eu estava comentando aqui com o Tito e com a Michele sobre a reportagem do Fantástico, que passou ontem, isso, já à tarde, né? Falando da situação da saúde no Brasil. Então, assim, na verdade, a gente tem, né? Até eu coloquei alguns critérios, por exemplo, no Tribunal de Contas da União foi visto que há falta de profissionais. A gente tem uma carência de profissionais, tivemos o concurso médico, onde recebemos vários médicos, inclusive especialistas, mas a gente ainda tem uma carência em relação a outros profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem, a parte de analista, técnico de laboratório, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico. Inclusive, está proposto um concurso pela Secretaria Estadual de Saúde ainda nesse segundo semestre. Né? A gente tem falta de alguns equipamentos? Tem, mas nada que está prejudicando ao ponto de estar numa situação caótica e o paciente ir a óbito por isso. Né? Falta de leitos e medicamentos. A gente tem problema, por exemplo, na falta de leitos, Nil. Uma coisa que me preocupou, e ontem eu estava conversando com alguns médicos, em relação a um aumento exagerado que nós tivemos dentro de 3 semanas, internamentos dentro da emergência, quando a gente sabe que não pode acontecer. Então, quando eu fui avaliar esses pacientes, então, qual era o perfil desse paciente que estava ali internado? Era uma diarreia? Era uma dengue? Porque isso justificava que houvesse um número alto de internamento num período em pouco tempo.
Aumentou subitamente a quantidade.
Aumentou subitamente. E aí, assim, a gente nem consegue acolher esse paciente com a humanização que a gente deseja, com tudo que deve ocorrer, que é o paciente internado dentro da clínica médica, e ele termina ficando internado dentro da emergência. E aí, assim, a gente tem a Casa de Saúde José Evaldo Moura como rede complementar, e muitas vezes a gente estava fazendo essa parceria com a Casa de Saúde e o paciente sendo internado lá. E numa das situações que eu buscando leitos para internar os pacientes, conversando com Márcia Moura, ela me passou que ela estava na mesma situação, todos os leitos dela preenchidos, inclusive os particulares. Então, quando a gente analisou a causa dos internamentos, eram, na verdade, não era nada de surto. Eram pacientes cardiovasculares, era um paciente idoso com uma pneumonia, um paciente com AVC, um paciente com insuficiência cardíaca, né? Então, são pacientes, na verdade, que não estão tendo ou o acompanhamento, né, que deveria acontecer, já porque é uma doença crônica, ou é um paciente que não está aderindo ao tratamento de maneira correta, e aí ele termina tendo uma situação de agravamento, né, precisando ser internado, como também assim. Para você ter ideia, no domingo do Dia das Mães, nós tivemos 4 pacientes infartados. Né? Então, assim, é enorme. Não sei se também assim, a gente tem uma facilidade hoje, que é o aparelho de telemedicina, que a gente consegue diagnosticar também melhor as situações, mas assim, a gente percebeu esse aumento grande nesses últimos dias também.
Viviane, e essa questão dos partos na unidade? Essa coisa se acentuou muito depois da vinda do Dessolles aqui, teve aquele episódio, ele voltou falando com outros prefeitos. Nós tivemos um caso específico de um pai de Quixaba, jovem, dizendo que teria o primeiro filho, você certamente tomou conhecimento, e as queixas foram se avolumando. Pelo que eu percebi, o miolo da questão girou em torno da presença ou não de anestesistas. Teve uma declaração sua de que havia uma dificuldade, depois a doutora Lúcia Moura quis se pronunciar ao programa, teve uma viagem que ela acabou fazendo, dizendo que não, que mesmo sendo vice-prefeita, ela dá expediente na unidade. Afinal de contas, como é que está essa situação? E nós ainda estamos transferindo pacientes que não, mães que deveriam dar à luz aqui, ainda estão indo para outras regiões. Como é que está essa situação?
Nil, a questão de anestesistas, a gente até, acho que não ficou a frase, assim, eu não expliquei corretamente da outra vez que eu vim. Doutora Lúcia Moura, ela não está no hospital com o vínculo da Secretaria Estadual de Saúde por conta do cargo de vice-prefeita. Uhum. Porém, ela dá cobertura nos plantões pela cooperativa. Uhum. Né? Porém, o que a gente informa é que o vínculo da cooperativa, ele não é um vínculo que nós temos uma autonomia maior. Por exemplo, um médico plantonista, ele faltou, tá? Ele leva falta. E a gente pode dar advertência e aí, conseguinte, o processo, né, administrativo, e aí vai. A cooperativa, na verdade, o profissional recebe pelo que ele produz. Então, existem alguns plantões que a gente tem uma lacuna em aberto, porque não é uma prestação de serviços. Recebe no dia que vai trabalhar. E mesmo assim, apesar da gente ter, né, doutora Lúcia, assim, faz um esforço enorme, dá uma ajuda imensa, doutora Thaís também, mas doutora Thaís já está trabalhando também muito em Recife. E, na verdade, o que a gente fala é que elas têm não só um hospital, mas elas têm uma região inteira que dá conta. Então, às vezes é difícil, porque, por exemplo, o profissional está lá, né, no plantão, mas ele tem também que, às vezes, tem uma urgência na casa de saúde, e ele corre para dar um suporte lá, porque, na verdade, só tem ele na cidade. Tem uma urgência na ecoclínica, então, também, às vezes, ele termina se deslocando para ir lá dar um suporte. Então, existe a carência, sim, mas não só de anestesista. Uma outra situação que a gente enfrenta muito também é da pediatria, que a gente também tem um déficit de pediatra muito grande. A gente percebeu isso, principalmente, por exemplo, esse mês de maio, doutora Márcia Lisane, ela está de férias do Hospital Regional Emília Câmara e também acho que está de férias da Casa de Saúde José Evoide de Moura. E, assim, o número de atendimentos, inclusive, se você quiser, hoje, uma consulta particular com o pediatra dentro de Afogados, essa hora, provavelmente, você não encontra.
A Maria Zé Nascimento, inclusive, pega o gancho, dizendo que quer saber se no hospital tem ou não pediatra, já levou sua bebê 3 vezes em horários diferentes e o profissional nunca está. Volta para casa do mesmo jeito.
Pronto. O problema da pediatra, nós estávamos com uma equipe completa de pediatria em todos os plantões, com exceção de 2 finais de semana por mês. O que é que acontece? Uma médica, a doutora Micheline, ela tinha 2 vínculos, que era o plantão terça e sexta, estado de licença maternidade. Então, nós já ficamos com 2 plantões descobertos. Nós tínhamos outra pediatra, a doutora Edine, que estava fazendo a cobertura na segunda dia e na terça dia. O que é que aconteceu? A doutora Edine, inclusive, estava gestante, teve uma situação agravante na sua gestação, até teve um parto prematuro, e aí está de licença maternidade também. Então, na verdade, eu tenho pediatra hoje só no hospital nas quartas, quintas. Na sexta-feira, a gente conseguiu um pediatra de Serra Talhada para vir prestar serviço, então eu só tenho praticamente hoje 3 dias no hospital com pediatra. Nós temos como contratar profissionais? Temos. O problema é que nós não temos na região profissional para isso. Né? Em relação à questão das gestantes, é assim, comecei a fazer um levantamento, inclusive em torno do último debate, principalmente do prefeito Lessolis, em relação às transferências das gestantes, em relação ao número de partos que a gente vinha realizando. Então, no período de janeiro até abril, Nil, nós tivemos 239 partos cesarianos e 178 partos normais, além de 50 curetagens. Certo? Desse atendimento, nós tivemos, em 4 meses, 864 atendimentos às gestantes. E aí eu comecei a pegar por município, né, a quantidade de partos. Então, em primeiro lugar, vem Afogados da Ingazeira, onde houve 71 partos cesarianos e 56 partos normais. Em segundo lugar, a gente tem a cidade de Tabira, né? Em terceiro lugar, Carnaíba e quarto, Iguaraci, onde nós tivemos 21 partos cirúrgicos, 9 partos normais, 4 curetagens, 26 procedimentos de cirurgia geral e 6 cirurgias de trauma. Quando a gente começa a fazer um levantamento da maioria das transferências ocorridas, e aí eu tive nesse período de 4 meses, 338 transferências, em cima de um total de 16 mil... Só um minutinho aqui. Nós tivemos 16 mil atendimentos na unidade, 16.122. Então, o que é que acontece? Quando você começa a pegar o percentual de transferências em relação ao número de pacientes atendidos, foi apenas de 2,8%. Então, a gente não tem... Hoje, a maioria das gestantes que são encaminhadas é quando a gente remete às situações de urgência, né? Tem alguns casos que é pela falta do profissional, tem, mas isso aí está sendo praticamente mínimo. Eu acho que é um número até insignificante que a gente não consegue nem computar, né? Agora, em relação à gestante ser encaminhada, lembrando mais uma vez, nós somos maternidade de risco habitual, ou como era chamado antigamente, de baixo risco. Qualquer situação que remeta a um pré-natal, a uma situação de alto risco, essa paciente ela vai ser encaminhada.
Bom, vamos para o telefone. Tem gente ligando para falar com a diretora. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É
quem?
Eu diretamente.
Tá, teu celular está falhando. Quem tá, como é teu nome?
É
a pena. Não está dando para entender. Vê aí, produção. Oi?
Alô?
Oi.
Olha, eu queria fazer uma pergunta diretamente para a diretora do hospital.
Pronto, quem está falando?
É Maria José do Nascimento. Sou eu que fiz a pergunta sobre a pediatra.
Certo.
Olha, gente, veja bem. A minha bebê, ela tem problema de cansaço.
Uhum.
Eu já levei ela de madrugada, eu já levei ela meio-dia, eu já levei ela à tarde. Não num dia só, em outros dias. Chegam lá, não tem pediatra. Então, eu queria saber dela... Se não tem pediatra na casa no hospital, por que que eles não encaminham para a casa de saúde? Porque eu... Nossa, se eu chego em casa e caminho, eu vou ter que arrumar...
Pronto, falhou de novo, mas deu para entender. Ela reclama por que não há transferência, Viviane.
Justamente porque, como eu falei, nós estamos, principalmente esse mês, numa situação que nós não temos pediatra na cidade. A médica pediatra da cidade que atende no hospital regional, que faz a evolução, que é a mesma que atende diariamente na casa de saúde, é a doutora Márcia Lisane, que encontra-se de férias. A outra médica que também atendia na casa de saúde, doutora Micheline, está de licença maternidade. Então, não adianta eu dar um encaminhamento quando eu sei que, na verdade, não vai ter, né, a resolutividade que se espera para aquela situação. Porém, ela não está sendo atendida por um pediatra, mas nós temos o clínico geral, que pelo menos aquela urgência do momento, ele tem condições de fazer esse atendimento. Né? Então, não é porque não tem pediatra que essa criança vai sair sem atendimento. Não. Ela é atendida por um clínico, pelo menos aquela situação de urgência, ela é atendida. Né? E a gente sempre orienta, em alguns casos, procurar também o pediatra no ambulatório.
Eventualmente, nós tivemos em um ou outro caso isolado reclamações de clínicos que recusam pacientes da pediatria. A direção apurou isso, como é que está a fiscalização? Justamente dentro dessa carência dos pediatras, para que o clínico não rejeite esse atendimento, dizendo, não é comigo.
Quando, na verdade, assim, o clínico se recusa o atendimento, pelo menos assim, é uma febre, pelo menos a princípio, aquela situação da febre ela é resolvida. Mas aí, se ele precisa de uma intervenção maior, assim, a gente procura buscar ou um clínico que faça o atendimento, né? Por exemplo, nós temos dois clínicos no plantão. O clínico A não faz atendimento de pediatria, mas o clínico B faz. Então, a gente já direciona isso na unidade. E, por exemplo, nós tivemos um exemplo há 2 semanas, do clínico recebeu, tinha uma alteração considerável num exame, num hemograma de uma criança, e ele disse, Viviane, eu não faço pediatria aqui, eu não sei como proceder, até porque a dosagem é diferente, existe todo um cuidado. Entramos em contato com a doutora Vânia, que se encontrava, ela também é plantonista do hospital, mas nesse dia do plantão, ela estava de plantão em São José do Egito. Nada impediu que a gente mandasse essa criança para ser avaliada lá. Ela fez toda a prescrição e a criança voltou para ser internada no hospital, até porque no outro dia ela estaria lá no hospital e fazia a avaliação da criança. Uhum. Então, a gente faz esse jogo, um não atende, o outro atende.
Bom. Pode continuar, Viviane.
Então, a gente remaneja muito. Determinado médico não atende, mas o outro atende. Então, a gente já, né, passa para o outro. Mas, pelo menos, o atendimento inicial, ele é dado. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, por exemplo, chegou no hospital e o clínico não atende, porque, naquele momento, não é uma consulta de urgência, mas uma consulta de ambulatório. Então, na verdade, ele se respalda porque não é uma consulta de urgência. E aí a gente pede para que a pessoa aguarde até aquele clínico que tenha uma habilidade maior com a pediatria para que faça o atendimento.
Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, bom dia.
Bom dia.
Neide do Borges, diga, tudo Neide, bem?
Tudo bem.
Nil Júnior, estou escutando aí, Viviane, né, no debate. Quero primeiro parabenizar a Viviane, né, por ter essa parte tão árdua, porque todo mundo sabe que a situação é difícil. Inclusive, Nil Júnior, ontem eu fui visitar uma família em Quixaba, de Carnaíba, e me surpreendi. Tinha uma senhora que teve uma fratura no fêmur há uns 2 meses e estava elogiando bastante o hospital regional, e a gente que fica de frente fica feliz, né? Pelo atendimento, pela agilidade que foi. E, infelizmente, a gente encontra o outro lado, pessoas que criticam. Mas pessoas que criticam, a gente fica assim, com pena, na verdade, não pode o que fazer. Mas veja só, minha mãe mora em Recife, teve uma isquemia cerebral, passou mais de 24 horas no corredores da restauração, né? E a gente vê ali que a gente não pode reclamar de nada, porque a gente vê a situação. E, na verdade, ontem quem assistiu o Fantástico deu para tirar a conclusão que realmente a situação é em todo canto do Brasil, não só é aqui, não.
Neide, agora coisa, eu nem posso ficar, eu fico feliz com quem elogia, mas não posso deixar de aconteça em nível nacional, aconteça aqui, o nosso papel é esse, você está levando.
De jeito
nenhum. Verdade, eu nem
não,
fico, eu fico feliz com a declaração elogiosa de Quixaba e Carnaíba, né? Mas porque em nível nacional a gente vê outros problemas, a gente não pode deixar de ter também o reconhecimento a quem cobra aqui também, né?
A gente tem que correr atrás das coisas melhores.
Exatamente.
Eu só me surpreendi porque, assim, sempre a gente escuta na Rádio Pajeú, principalmente eu que escuto o dia todo quando tem um tempo, gosto muito da Pajeú, é crítica, né, sobre o regional, mas é porque não tem conhecimento lá fora. Mas a gente tem que realmente querer coisas melhores, né, principalmente para a nossa família. Aí o que eu estou elogiando a Viviane, Nil Júnior, é em termos assim, que temos outros diretores regional, e você é o próprio saber, que tinha muito e muito mais críticas, reclamações, e a Viviane é muito difícil, né, ter reclamação sobre ela. Então é por isso que eu estou parabenizando ela.
O fardo dela, de fato, não é fácil, e a gente nunca deixou de reconhecer essa dificuldade, né, Viviane? O que você gostaria de falar sobre a posição da Neide?
Agradecer a Neide, né, pelas palavras. E assim, a gente fica feliz, e é o que eu sempre digo. É muito difícil mesmo. Até várias situações, às vezes, que eu paro e penso assim, dizer, não, agora eu acho que já dei minha contribuição e aí eu preciso descansar e ter um tempo para minha família também, porque toma tempo. Né? Assim, às vezes, de certa forma, eu deixo um pouco minha família de lado para estar presente mais no hospital, porque lá são problemas inúmeros todos os dias. Eu até brinco, assim, quem quiser passar uma manhã só comigo, estagiando, e ver o quanto é difícil, assim, as demandas surgem e você tem que ter a calma, você tem que ter a resolutividade, tem a pressa exigida, porque as situações todas são de urgências para você tentar resolver. Então, assim, tem horas que desanima e a gente quer baixar um pouco a guarda, mas são pessoas, assim, como esse elogio que Neide fez agora. Inclusive, Patrícia Gomes do Sobreira, ontem conversando comigo pelo Facebook, me dando muita força também. Assim, ela sempre frequenta muito o hospital, porque o pai dela já teve vários AVCs. E até ela disse, Viviane, tem situações, por exemplo, que determinado médico já a tratou mal, mas eu não posso lhe culpar pela atitude isolada de tal profissional. Né? Então, assim, são essas palavras que fortalecem para que a gente continue trabalhando e pensando no bem da população.
O Jânio lhe pergunta, o que, que o Hospital Regional está fazendo para trazer o UTI? Ah, essa luta, como é que está essa questão?
Na verdade, a UTI, ela não existe, por enquanto, a possibilidade de que a gente tenha no Hospital Regional Emília Câmara, né? Até porque a questão de, na verdade, é mais profissionais, né? E a maioria hoje, pelo menos na região em Ouricuri e em Serra Talhada, as UTIs, elas são dentro da rede privada, onde existe o convênio com o SUS, né? Por conta de toda a formação da estrutura. Essa proposta foi feita pelo secretário estadual de saúde, na época, doutor Figueira, para que se fosse montado uma UTI dentro da Casa de Saúde José Evoide de Moura, né, com compra de serviços pelo SUS. Mas até então, a gente, o que a Casa de Saúde alegou foi justamente essa, a dificuldade de profissional capacitado, tá, para que a gente possa estar montando uma UTI em Afogados. Porém, sempre que a gente precisa, a gente utiliza muito, em algumas situações, a UTI, que funciona dentro da Clínica São Vicente, em Serra Talhada, né? A gente também tem um apoio bom da UTI de Garanhuns, Arco Verde, e por aí vai.
Sebastiana do Sítio Barra disse que veio fazer uma endoscopia, ficou esperando até meio-dia sem comer nada. Esse horário não poderia ser antecipado? Não dá para mudar o horário da endoscopia? Sebastiana, de Solidão.
Dona Sebastiana, em relação ao horário da endoscopia, na verdade, a endoscopia ela não começa meio-dia. Ela começa, sim, tá? Em torno de 8 horas da manhã, tá certo? A gente pede para que o paciente chegue um pouco mais cedo, às 7 horas, porque a gente começa o preparo dos pacientes, tem que tomar alguma medicação, né, antes. E aí, assim, na verdade, ela deve ter sido atendida em torno de meio-dia pela demanda, Nil. Porque são 30 endoscopias na terça-feira, né, realizada por doutor Eduardo. Então, a gente sabe que começa a ter a prioridade aqueles pacientes idosos, né? E, enfim, provavelmente em torno de quando ela foi atendida foi meio-dia. Para você ter uma noção, em 4 meses, nós conseguimos realizar 262 endoscopias, né, durante esses 4 meses distribuídos para os 12 municípios da Décima Géres.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Aline, Nilton, em São Paulo.
Diga, Aline.
Nilton, indignada com a saúde de Afogados. Minha mãe está com a veia da mão inchando. Ela perde os movimentos da mão, dos pés, não consegue pegar nada. Alô?
Estou lhe ouvindo, pode falar.
Não consegue pegar nada. Chega no hospital, o médico passa remédio para depressão. Cada dia ela está pior. Ligou para mim chorando que queria vir para cá para fazer tratamento. Que vergonha para Afogados. O que é que alguém pode fazer por ela? Porque eu estou desesperada aqui sem saber o que fazer.
Uhum. Qual o nome de sua mãe?
Adelma. Ela mora lá no conjunto residencial Miguel Arraes.
Ela faz acompanhamento de PSF ou ela, quando dói a mão, ela vai para o hospital? Como é que é? Caiu o contato? Pelo perfil do que ela está falando, o que é que dá para identificar, Viviane? Se é média, baixa, complexidade?
Na verdade, esse é um tratamento que ele consiste em um tratamento ambulatorial, né? Na verdade, quando ela chegar no hospital, infelizmente, vai ser mais o tratamento em cima do alívio da dor. Porém, ela precisa fazer um acompanhamento ambulatorial com um vascular. Provavelmente, se é relacionado à parte, né, das veias da mão. E nós temos disponível no Hospital Regional Emília Câmara 2 médicos vasculares, Dr. Davi Dias e doutora Rosa Elizabeth, onde ela pode estar procurando Maria Menezes no hospital, tá? O Laís, para fazer o agendamento da consulta.
Na reta final com a diretora do Hospital Regional, Viviane Zuza, a Maria José mora na rua JK, no São Brás, diz que a vizinha, Viviane, teve um AVC ontem à noite. Procuraram o PSF hoje de manhã, recebeu a informação de que essa semana não tem médico. O que é que vai fazer agora? Está dizendo que a saúde está na UTI. Agora, se teve o AVC ontem, por que procurou um PSF hoje? Ela não deveria ter ido já para o hospital?
Ela já deveria ter sido encaminhada desde ontem mesmo para o hospital. Ela pode estar procurando hoje. E até porque, Nil, paciente de AVC, pela própria orientação hoje, nas condutas médicas, ela é uma paciente que ela vai ser encaminhada, tá? Provavelmente para Recife, para um hospital de referência, porque o paciente com AVC, ele precisa de acompanhamento neurológico, e nós não temos aqui. Então, é um paciente que precisa de uma atenção especial, tá? E ele não é até um paciente de alta complexidade mesmo, de avaliação neurologista. Ela procurar imediatamente o hospital regional.
Viviane, a gente sonha, eu sei que você, nessa estrutura de saúde, talvez seja o elo com menos força na corrente, porque isso depende muito de uma política pública cuja decisão parte de pessoas que vão, a partir do secretário de saúde, decisão política do governador, uma discussão sobre a realidade dos médicos, mas ainda incomoda muito essa discussão. Por exemplo, um paciente de AVC vai ser transferido, ele já tem um quadro que inspira cuidados emergenciais, a transferência já é traumática para qualquer paciente traumatizado, com trauma, ou AVC mais ainda, seja um trauma maior que necessite de uma intervenção. Quer dizer, essa transferência já é muito dolorosa. Não tem hora que dá um desânimo, não, quando vê essa necessidade de ter que transferir. O Marciano aqui está dizendo como é que um hospital regional não tem essas condições estruturais, se a pessoa leva uma queda, dependendo da lesão, já tem que ir para Caruaru. Isso lhe angustia também, não?
Angustia muito, porque assim, a gente sabe, a gente quer que o paciente, ele, na verdade, seja acolhido no hospital, seja atendido diante de todas as necessidades que ele possui. Então, na verdade, a partir do momento que a gente tem que encaminhar um paciente, significa que aquela unidade não consegue ter resolutividade diante da situação que ele exige. Então, assim, às vezes passa por questões de profissionais, e às vezes é uma questão realmente de uma alta complexidade, que aí não se tem o que fazer, mas tem outras situações que a gente poderia estar resolvendo na unidade, né? Então, assim, por exemplo, material de órtese e prótese, né? A gente ainda aguarda, tá, que a gente consiga a verba para que a gente possa estar realizando, por exemplo, cirurgias grandes de emergência de fraturas expostas e não precisar encaminhar o paciente. Por outro lado, o Estado, de certa forma, ele percebe essa deficiência que a gente tem e ele começa a articular dentro da macro-regional, né, para que o paciente, na verdade, assim, o custo é muito alto para você ter dentro de um hospital, em todos os hospitais regionais, mas ele pode fortalecer, e é o que ele vem fazer, fortalecer uma região para que seja a referência. E a gente já faz isso em relação às cirurgias ortopédicas eletivas, né, onde ficou a referência para a gente em Serra Talhada. E a gente vem tendo muito sucesso, pacientes sendo atendidos lá.
Quem mais tem perguntas aqui? Pela internet também, tem gente falando. As pessoas opinando, a Zulene está parabenizando Viviane, dizendo que Viviane tem feito muito pelo hospital. Também aqui a Maria Rosa, parabenizar a Viviane, que tem se doado a esta casa. Já viu uma Salles pergunta como é que está a sua situação, e aí volta aquela questão do Vicentinho, Viviane, dizendo que Vicentinho está contra a patriota e que seu cargo seria ligado ao PSB. Tem isso? O que você
não,
diz a ela?
Na verdade, assim, na verdade, assim, eu não vejo situação. Vicentinho já sinalizou, na verdade, ele está numa posição, né, de observação. Né, não queria falar por ele, mas assim, eu vejo ele numa posição de observação. Na verdade, ele não alegou ainda, está contra o patriota. Na verdade, ele vai votar no candidato de oposição do Estado. Né? E em relação à minha situação, o cargo não foi um cargo dado para Viviane, esposa de Vicentinho, por uma situação política. Porque, na verdade, Vicentinho nem queria que eu assumisse a direção do hospital. A verdade é essa, né? Inclusive, nas conversas que teve antes, quando o Patriota conversava sobre isso até com ele, ele sempre sinalizou e ele sempre foi contra, porque justamente o desgaste que é o cargo, né? Às vezes que eu tenho que abrir mão de estar junto da minha família para estar no trabalho, né? A questão da exposição, né? Então, assim, por ele, na verdade, eu não estaria na direção do hospital. E aí, Patriota também, até em conversa comigo, ele falou, a sua indicação é pelo seu trabalho, não porque você é esposa de Vicentinho, vereador, né? Então, essa questão é muito bem separada, até assim, em relação nas conversas minhas com o prefeito também e com o Vicentinho também.
Uhum. Semana passada, na última sexta, a gente teve, você teve conhecimento, uma demanda que a gente teve aqui de falta de plantonistas no hospital. O Evandro foi para lá e ouvimos mães chorando com crianças na recepção. Pelo relato do Evandro, a impressão que passava para a gente era daquele acúmulo de pessoas na, como a gente vê em emergências em outras unidades. Uhum. E a informação de que havia 3 médicos escalados para o plantão e nenhum havia aparecido ainda. Quando, de vez em quando, esse problema volta aqui à nossa pauta. Por que é tão difícil controlar o horário dos médicos? Esse problema tem aumentado, eu diria que estava com relativo controle. Voltou a incomodar a direção também, Viviane?
Voltou a incomodar. Na verdade, a gente tinha, no plantão de sexta-feira, 3 clínicos, um pediatra, um obstetra e um ortopedista de plantão. Então, na verdade, nós tínhamos 5 médicos de plantão. Né? Como eu falei, o médico mais próximo era de São José do Egito, tá certo? E os outros médicos, um vinha do Juazeiro, o outro vinha de Recife. O obstetra faltou realmente o plantão e não comunicou, foi colocado falta. Então, assim, quando a gente conseguiu chegar ao primeiro médico, foi em torno de 10h30 da manhã. Né? Mas, assim, isso é uma questão que preocupa. Né? Já conversei com a doutora Thaís, né? E a gente também já está em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, né, para a gente ver quais são as outras medidas a mais do que a gente já faz, que a gente pode estar usando para tentar, né, dirimir essa situação, para tentar fazer com que, na verdade, todos os plantonistas eles cheguem no horário correto. Em relação à situação que estava lá, Nil, e aí assim, eu estou falando, mas aí assim, eu tenho dados e tenho indicadores que mostram isso, que foi muito bom a questão do protocolo do acolhimento com a classificação de risco, porque, na verdade, a gente consegue ter uma noção hoje do que é um paciente mais grave, né, que precisa entrar de imediato, que pode mais aguardar um pouco, e aqueles pacientes que eles vão ser atendidos, mas que poderiam ser atendidos na atenção básica. Apesar de sexta-feira estar aquele tumulto todo, aquela situação toda que se encontrava em emergência, pela espera dos plantonistas, não é verdade? Mas a gente percebe, e aí eu tenho aqui em números, a gente fez um estudo durante um período de 16 dias apenas, e a gente já deu para ter uma noção, mas a gente vai ficar observando isso em relação aos pacientes do acolhimento, que são classificados por cores, né? Então, em 16 dias, nós atendemos 1.811 pessoas. Dessas, urgência... Né, aliás, uma emergência de verdade eram apenas 63. Era aquele paciente que, na verdade, precisava entrar e ser atendido de imediato, porque existia um risco iminente de morte. Né? Enquanto 870 pacientes eram pacientes de atenção básica. Então, a gente viu que em torno de 48%, e às vezes esse número aumenta até 50%, da demanda do Hospital Regional Emília Câmara, são pacientes que eram para estar sendo atendidos na atenção básica. Significa o quê? Pacientes de PSF. E aí começa situações como a que acontece, de você chegar às vezes no hospital e estar superlotado, quando na verdade eram atendimentos ambulatoriais que poderiam ter sido resolvidos ali. Né? E aí, quando acontece realmente, muitas vezes, uma emergência grande, ou o profissional está cansado, né, não consegue mais ter aquela atenção que deveria, e isso induz também a uma maior quantidade de erros e falhas na assistência que deveria ser prestada. Graças a Deus, sexta-feira, assim, pelo fato que eu sei, nós não tínhamos nenhum caso de paciente vermelho ou amarelo, que era aquele paciente realmente que existia um risco maior, né, para uma situação de agravante. A maioria dos pacientes eram pacientes verdes e azuis, pacientes que são pacientes mais para consulta. Né? Até porque, assim, a gente quando não tem médico de jeito nenhum, mas, na verdade, a gente tem o quê? Tem um anestesista que está ali. E numa situação dessa, ou tem um obstetra, ele vai e dá um suporte, como foi o caso do rapaz que sofreu um acidente no abatedouro, né, que teve um TCE grave. Nós, na verdade, não tínhamos o cirurgião ainda no plantão, nós não tínhamos o clínico que ainda não havia chegado, mas nós tínhamos um pediatra e um anestesista, que foi quem entubou, inclusive acompanhou o paciente na transferência, onde não houve nenhum prejuízo para o paciente, né, para diante, não, aconteceu isso, um agravante na situação que ele estava pela falta do atendimento. Né? Graças a Deus, essa é a preocupação nossa e a gente não permite que isso aconteça. Nenhuma situação que realmente exija um atendimento imediato, né, que o paciente fique à mercê ou venha ter alguma outra sequela por conta disso.
Viviane, hoje tem audiência da saúde aqui promovida pela Câmara. A princípio, parece que autoridades locais, como o secretário Arthur, que estão sendo convocadas, inclusive, nosso programa vai, o Comando-Geral vai acompanhar parte dessa audiência pública. Você participa ou não?
Não, na verdade eu não recebi o convite, então não estou convidada a participar.
Me parece então que a análise vai ser com...
Eu acredito que a análise deva ser mais em relação aos serviços da atenção básica, né?
Bom, está aqui o Mário Filho, parabenizando pelo trabalho, e eu agradeço sua participação, né? Tem que se registrar que, já falei aqui que não é fácil gerir, a gente tem essas situações que devem de fato ser analisadas, onde há a responsabilidade do hospital regional, e vamos continuar conversando. Acho que assim é que a gente vai construindo uma saúde pública de mais qualidade na nossa região, no nosso estado e também no país. Muito obrigado, Viviane, mais uma vez.
Obrigada, Nil. Obrigada, assim, aos ouvintes também. E, assim, é feito, eu digo, esses momentos são bons para que a gente possa esclarecer a população, o trabalho também que a gente vem realizando, explicar as situações que ocorrem. A gente, assim, a equipe toda se empenha para que a coisa funcione. A gente sabe que, às vezes, há brechas, há falhas, mas a gente sempre está procurando corrigir. Por exemplo, com as reclamações e sugestões que a gente vê onde a gente precisa melhorar o nosso atendimento, né? E coloca-se à disposição. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode estar assim, até repassando, porque às vezes uma notícia vinculada em relação a uma deficiência do serviço acarreta também em mais problemas, Nil, porque às vezes a pessoa escutou no rádio que não tinha médico, ou, por exemplo, no caso de uma gestante que tinha acontecido uma situação que foi alguém a óbito. Então, esse paciente também, quando chega no hospital, ele já chega muitas vezes agredindo o funcionário, né? Então, ele já chega brigando e discutindo e ameaçando e querendo espancar o funcionário que está ali, quando, na verdade, isso também prejudica o andamento do serviço.